No ano em que o Brasil vai sediar a Copa do Mundo, o Brasil se vê às voltas com recorrentes casos de racismo no futebol.
O que é lamentável,
impressionante, né? Demorou tanto para a gente ter uma Copa e vem junto com ela. Na verdade, já estava aqui, né? Latente.
É.
A gente só não enxergava.
E os insultos ecoam nos estádios e até mesmo fora deles. Somente este ano, não sei, né, se o nosso ouvinte está lembrado aí, 3 casos tomaram conta dos noticiários. A história do Tinga, né, que é o jogador do Cruzeiro, que foi vítima da torcida do time peruano Real Garcilaso, né, esse é o nome do... Eu sou muito ruim de futebol, mas foi durante a Libertadores. Foi realmente muito triste uma situação que os torcedores imitaram o macaco a cada vez que o atleta tocava na bola. Né?
Bom, teve o caso do Arouca também, insultado por torcedores após o jogo do Santos contra o Mojimirim. E outro caso chocante do árbitro Márcio Chagas, do Rio Grande do Sul, que não só foi xingado, como teve o seu carro danificado e foram colocadas bananas em cima do veículo.
O racismo no futebol vai ser tema de audiência pública na Comissão de Esporte logo mais às 14h. Os debates vão contar com participações do árbitro Márcio Chagas, do integrante da Comissão Especial de Direito Desportivo, Ronaldo Ferreira Tolentino, e também do representante da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Edson Lopes Cardoso.
Bom, o deputado Damião Feliciano, do PDT da Paraíba, autor do requerimento para a realização dessa audiência, é o nosso convidado, está na ponta da linha. Muito bom dia, deputado, muito obrigado por atender o nosso convite.
Eu que agradeço a atenção. Naturalmente, nosso dever constitucional como deputado é exatamente prestar conta à população brasileira daquilo que nós estamos fazendo na instituição de vocês. A você, Lincoln, e
Elisabel.
Elisabel.
É.
Pois não.
Deputado, eu não sou muito ligado a futebol, não tenho time, e o futebol aqui de Brasília não é muito convidativo que a gente vá aos estádios.
Ele não tem time, não gosta de futebol, mas tem todos os ingressos da Copa dos jogos aqui de Brasília.
É verdade. É, quem
demais.
Sabe dessa vez eu não empolgo, mas, deputada, então eu não posso afirmar com certeza, com categoria, que esse racismo já estava lá nos estádios e ele só estava invisível, invisibilizado, como a gente costuma dizer, né? Latente, esperando alguma, digamos assim, oportunidade para aparecer. O senhor acredita que isso já era uma realidade e agora a gente só está vendo essa realidade de maneira mais clara?
Houve aqui um estudo do IPEA e também da ONU, dizendo que é interessante, o racismo está, como se fosse voltando, ou seja, ele está como se fosse reaparecendo, não é, de uma forma assim, mais forte, que tivesse um pouco tempo, como você acabou de falar, mas ele naturalmente agora está como se ele estivesse dando um empurrão. E aconteceu um fato, realmente, não só nessa área do ponto de vista esportivo, que é o assunto que nós estamos debatendo, como também em outras áreas, que daqui a pouco eu vou dar para vocês uma informação privilegiada em relação a esse assunto do racismo e uma comissão que nós estamos formando aí na Câmara. Em relação ao ponto assunto, na realidade, isso aqui ele existia, mas que agora ele eclodiu. O que é que a Comissão de Esporte vai começar a fazer a partir de hoje? Né? Interessante, porque está incomodando toda a comissão, está incomodando toda a classe política, porque nós estamos sentindo que esses fatos não podem acontecer. E aí, com os fatos que aconteceram nesse instante, com os jogadores do Cruzeiro, né? com o jogador do Santos, inclusive, eles vieram aqui aqui em Brasília falar com a presidente a respeito desse assunto. E uma propaganda do governo federal diz que de 10 jovens que morrem, 7 são negros. Né? O que está acontecendo? Então, a prisão desse outro ator aí, global, não é, explica, não é, o racismo, porque o jeito prende o negro, bota na cadeia, e depois, com 10 a 15 dias, que vai soltar, para perguntar o que é que aconteceu. Então, esse assunto está incomodando a gente como parlamentar e, naturalmente, como representante legítimo do povo. A audiência de hoje ela é exatamente para debater esse assunto. A presença também da ministra de Direitos Humanos também está com representante da Secretaria de Igualdade Social. Nós vamos discutir com o árbitro, discutir junto com, inclusive, um representante da OAB, porque, Lincoln, foi interessante o levantamento que um deputado federal do Rio de Janeiro levantou, né, disse o seguinte, né, o sujeito, o policial está de lado de um sujeito, o sujeito comete um roubo, né, comete um roubo é crime, o policial prende o sujeito, ele vai e prende o sujeito. Acontece o seguinte, o policial está no estádio de futebol, o sujeito lá xinga o sujeito de negro, comete um crime racial. Isso é um crime tipificado por lei, inafiançável, né, que dá prisão imediata. E por que o policial não prende o sujeito? Isso aqui é um questionamento que nós vamos fazer hoje, nessa audiência pública, exatamente para que a gente possa, né, ter a aplicabilidade da lei. Ou seja, não se pode aqui no país, não só na questão do futebol como uma maneira geral, ter o racismo porque ele é crime. Então, hoje na audiência, nós vamos discutir esse assunto, inclusive com o representante da OAB, para que ele possa juridicamente também poder dar opinião para formatar a ideia do deputado, para que a gente possa tomar as providências necessárias.
Pois é, deputado Damião Feliciano, o senhor mesmo disse, né, que a lei é tão dura, né, prevê que o racismo é crime inafiançável, é imprescritível, e mesmo assim ela não é cumprida, né? O que está havendo? Uma conivência com os autores aí que deveriam fazer com que a lei fosse cumprida?
Você tocou exatamente num ponto interessante, que Estela... O grande problema aqui é a execução da lei. Porque o grande nome, você me mostra aí as pessoas que foram presas, né, por crime de racismo. Né? A gente chega aqui e estão trocando, está fazendo uma confusão aí entre a injúria e, naturalmente, o crime tipificado por lei. Então é necessário que a sociedade eclode. Eu não quero aqui necessariamente ser aqui o mentor de qualquer manifesto que possa ser feito, mas nós como autoridade temos que começar a fazer aqui um trabalho para que a lei seja cumprida. As pessoas têm que entender que isso aqui é crime e por crime nós não podemos ter. Eu estou falando aqui do negro, como acontece com os homofóbicos, como acontece com os indígenas, mas como o assunto nosso é negro, então não se pode hoje chegar aqui simplesmente, não é, incorrer em crime. Principalmente, olha, você tem ideia, eu vou te dizer aqui, já que você me tocou nesse assunto, os jogadores que foram vitimizados, né, eles não estão querendo vir para cá. Porque na hora que ele se expõe a primeira vez como vítima, a exemplo que ele teve com a presidenta Dilma, na hora que ele volta novamente, ele é vitimizado novamente. Na terceira vez que ele vier, um terceiro problema que existe. Então, essas coisas precisam de alguém, né, de repente, ter a coragem, né, de dizer, pô, isso aqui é crime, você vai ser preso por isso, cara, você, para que possam os outros ficarem vendo. Não é só a questão da Copa do Mundo, não. A Copa do Mundo passa. A Copa do Mundo é um evento que, graças a Deus, vai ser exitoso, e é que isso que a gente, nós estamos torcendo e trabalhando por isso. Mas o crime de racismo, ele tem que ser banido, tem que ser parado, tem que ser tipificado por lei. Isso pode acontecer, o que está acontecendo aí, não.
Senhor, já que o senhor citou a Copa do Mundo, a lei geral da Copa, né, que foi aprovada aqui no Congresso, ela traz no artigo 29, que trata das campanhas sociais nas competições, definindo que o poder público poderá adotar providências visando a celebração de acordos com a FIFA, né, fazendo divulgação de eventos e campanhas com tema social, por um mundo melhor, por um mundo sem violência, sem racismo. Qual é a avaliação que o senhor faz desse dever de casa que o governo tem para mostrar durante a Copa do Mundo agora em junho?
Tem que sair do papel, porque não adianta só a gente ter aqui a boa vontade de querer fazer, né? Está aí o executivo que está fazendo uma campanha, que eu acho, inclusive, não é salutar, dizendo a paz pela a Copa do Mundo pela paz e contra o racismo. é sem dúvida nenhuma, um passo, né? Um passo. Mas é necessário que a gente haja efetivamente para que as coisas não fiquem somente no proselitismo, nem na filosofia. Ele tem que ter a prática da execução para que chegue lá na ponta. Tá? Isso aqui é que é o grande desafio. Eu disse a você ainda há pouco que ia dizer aqui dar uma notícia a vocês na Rádio Câmara de Primeira Mão.
Ontem
nós fizemos uma reunião na Comissão de Esporte e que foi com a presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputado Assis Couto, o presidente representante da Comissão Parlamentar de Direitos Humanos, deputado Jean Wills, e o representante da Comissão da Frente Parlamentar de Igualdade Racial, deputado Luiz Alberto. Esses crimes que estão acontecendo aí, que aconteceu no Rio de Janeiro, o ator foi preso e tal.
E também aquela senhora também, né? Aquela dona de casa, Cláudia Ferreira, foi arrastada.
Arrastada também, assim como se fosse como até ele fez essa expressão, que foi arrastada, feito um saco de batata, até estava, se fosse talvez um saco de batata, não tivesse arrastado daquele jeito. Mas acontece que ela foi vitimizada pelo racismo. Mas e daí? Não é? É preciso que a gente faça, e nós estamos criando hoje, não é? Eu solicitei de entrada na Câmara a criação de uma comissão externa da Câmara, porque o Parlamento tem que dar uma resposta ao povo brasileiro. Então nós estamos criando uma comissão hoje, de entrada ontem, para que o presidente possa, inclusive aprovada no plenário, para que essa comissão possa averiguar esses casos, e nós, não só esse do Rio de Janeiro, como em outros lugares aqui. Nós não vamos fazer aqui uma varredura do país, mas vamos tomar 2, 3 casos para que represente para a sociedade, chame a atenção da sociedade e coíba esse de processo que está acontecendo no país.
Agora, deputado Damião Feliciano, melhoria da lei, aplicação da lei, punição, tudo isso é muito bom, mas a gente também não poderia ter uma... Não era de se esperar da sociedade uma solução relativamente mais simples? E aí eu vou me acorrer aqui a um dos maiores líderes da luta antirracista que o mundo já conheceu, que foi o Martin Luther King, quando disse: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Quem está no estádio e presencia esse tipo de comportamento de um grupo não deveria também puxar um grito na outra direção, sem racismo? Porque está lá no meio da torcida, não devia dar uma resposta, né? Porque se tem uma meia dúzia gritando macaco, também pode ter uma meia dúzia, pode começar um grito de sem racismo, de respeito. Não está faltando isso? A gente também às vezes não recorre muito à lei, quando poderia recorrer ou a responder. Eu não falo partir para cima, porque aí se iguala, né? Apesar da vontade, né? Se eu estou no estádio, alguém chama um juiz ou um jogador de macaco, eu confesso que a minha vontade é de partir para cima. Se ele for menor que eu, daria certo. Se for maior, daria errado. Mas até para evitar esse tipo de problema aqui, sem fazer uma incitação à violência, não é a hora de puxar também um grito de sem racismo, assim, os clubes, as torcidas organizadas não deveriam ter um grito de guerra já pronto para responder esse tipo de coisa?
Eu acho que você foi muito feliz na sua exposição, né? O caminho correto, sensível, que você está falando mesmo, quer dizer, o colega de lado, não é, coibiria exatamente esse tipo de gesto, desse tipo de ação. Isso aí era completamente o essência, isso que nós gostaríamos que acontecesse. Né? E ontem, esse debate que você está colocando aí, né, foi interessante, porque na reunião de ontem, nós ficamos aqui, o deputado Jean Wills, inclusive, teve um debate interessante com o deputado Luiz Alberto, exatamente sobre isso. Porque ele disse que a lei terminou, gera um pouco mais de violência, ou gera um pouco mais de ódio. Isso aqui é um debate que a gente poderia fazer. Entretanto, a consciência do povo brasileiro é que tem que mudar. As pessoas não podem chegar aqui e dizer aqui, olha, não, esse daqui que você está colocando seria o caminho correto. Para isso, é necessário que nós fizéssemos uma campanha de conscientização. o governo brasileiro fizesse, a Câmara dos Deputados fizesse, os governos estaduais fizessem, enfim, e houvesse uma conscientização, e isso até que transformaria a consciência nacional para que a gente pudesse ter respeitabilidade pelos outros, pelos companheiros, pelo igual, né, nessa sociedade justa que a gente tanto sonha e que a gente política diz toda hora e todo instante, e naturalmente fica muito no palavreado, na boca, e na execução não ocorre. É realmente até essa proposta sua, né, como repórter que você vive no dia a dia, e eu vou discutir hoje na audiência pública para que haja esse nível de conscientização, para que a gente possa naturalmente dar a esse povo também a primeira oportunidade, que é de conscientização, depois da aplicabilidade da lei.
Perfeito. Quero agradecer muitíssimo, mais uma vez, o deputado Damião Feliciano, do PDT da Paraíba, autor do requerimento para a realização dessa audiência pública, parabenizar o deputado pela iniciativa. De fato, esse assunto precisa ser trazido para o Congresso, discutido, mas, acima de tudo, precisa ser levado para a sociedade. Deputado, mais uma vez, muitíssimo obrigado, um excelente dia e uma audiência muito produtiva.
Eu que agradeço a você, a nossa repórter aí, a todos vocês que compõem essa forma de fazer jornalismo com tanta competência e que traz tanto proveito e resultado para o povo brasileiro. Até daqui a pouco, lá na nossa audiência. Muito obrigado.
Obrigado,
bom
deputado.
Mais lembrando uma vez que a audiência é 14h, né?
É isso aí.